20º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX, dias 15, 16 e 17 de novembro de 2017, em Salvador, Bahia, terra da felicidade.
Porque ao fazer isso, você abre uma porta muito perigosa.
Então abre para a nuvem, né? Para a rede em geral, né?
Você não é uma coisa. Não é uma coisa. Não.
Se você tiver um hacker, ele vai para a rede. Então, professor, só prova me esclarecer. A questão do remoto, então, quando, por exemplo, eu tenho uma pessoa, meu afilhado, ele manuseia a minha máquina de lado do trabalho dele. Ele abre na rede, e a rede acessar isso no momento?
Claro que é.
Certo?
Certo. Agora é o seguinte, se houver problema, você vai processar o americano lá e não o Antônio. Certo? É só uma questão de eu me preservar.
Certo.
É claro, olha só, Luiz. Antônio, pô, você libera pra mim, Antônio. Pô, eu organizei um encontro das vozes lá de Salvador, Antônio. Pô, seja bonzinho comigo, eu libero pra você. Mas olha, você não vai me processar, né, Luiz?
Eu posso ser mentiroso.
Bom, agora, deixa eu colocar para vocês. O que é mais importante? Pontes são script box. Pontes são pequenos scripts criados em script box que provêm 7 acessos. 7 ou 8. É, abrir, escrever, ler, fechar, mudar nome, não sei o que. Então as pontes elas obedecem a isso. E elas fazem a mecânica. O que o DOSVOX faz, na verdade, é se acopla a um script. Isso permite, na verdade, que as pontes possam ser ensinadas e que pessoas cegas e programadores cegos possam eles próprios pegarem as pontes existentes e melhorarem essas pontes e criarem novas pontes para outros ambientes. Bom, e podem criar pontes criativas. Tá? O que é ponte criativa? Por exemplo, uma conta por exemplo, está ligada com a sua máquina fotográfica. É uma ponte possível. Tá? Que não é fornecida pelo projeto das DOSVOX. Mas uma pessoa cega pode criar uma ponte criativa que faça uma coisa, uma outra coisa diferente. Sem obedecer ao protocolo de ponte, tá? E se ele conseguir ser acessado pelo comando arroba, R arroba, tá? É uma ponte válida. O DOSVOX não quer nem saber o que a ponte faz, o que é um problema. Porque as fontes, a ponte HTTP, a ponte FTP, que nós fornecemos, nós garantimos. Agora, a ponte que o Luiz Campos vai fazer na casa dele, ele com a criatividade que ele tem, que eu sei que ele tem, poderosa, uma mente um tanto maligna às vezes.
Tá me confundindo.
Não. Tô brincando, Luiz. Tá bom. Então é isso aí, gente. Então a ponte. Deixa eu só concluir, tá, Maria? Bom, então, outra coisa. As pontes, tá? Essas são as pontes do DOSVOX. Agora, existem pontes que elas são específicas e que não estão relacionadas aí. Elas não são acessadas diretamente pelo DOSVOX. Elas são acessadas pelos novos jogos. Porque qual é uma reclamação que os cegos têm com relação a isso? Ah, eu consigo jogar ForcaVox eu mesmo, não é verdade? Eu queria jogar ForcaVox com meu amigo João, com meu amigo Joaquim, com meu amigo Pedro. Entendeu? Então, a gente está começando a fazer teste. Nós já temos dois jogos em ponte que estão funcionando. É o jogo da velha. Nós temos um jogo da velha que pode ser jogado remotamente, é experimental. E temos o jogo do Rapa. O jogo do Rapa é um jogo que era um jogo português. Não sei se vocês já viram. Um peãozinho que você roda, e aí tem quatro opções. Tira um, põe um, não é?
Legal.
Rapa tudo e, bom, deixa, não sei, uma coisa assim. Eu não me lembro quais são as opções. Esse jogo foi criado pelos alunos do Colégio Pedro II. Ele já está funcionando. Tá? A gente está testando, né, as questões de segurança e deve estar distribuindo esse jogo em breve. Bom, E está em teste um jogo chamado Batalha Naval. Batalha Naval é mais complicado em algumas questões aí. A gente era para ter liberado já, mas uma série de problemas na ponte. A nossa ponte não está conseguindo obedecer direito aos comandos de Batalha Naval. Então, esse, se perguntar qual é a grande novidade das OX 6? A ponte. Porque, na verdade, é uma coisa que dá um acesso diferenciado, que não existe, tá? Ela existe dentro do Windows já, embora muito poucas pessoas saibam direito como é que você utiliza. Você, por exemplo, entrar no Explorer do Windows, você pode utilizar ftp://, não sei o quê, e acessar normalmente como se fosse arquivo local. Você queria falar alguma coisa, Thiago?
Leva o microfone
para
ele.
Bom dia, pessoal. O Thiago falou. Professor, o senhor falou sobre a questão das pontes serem script box. Eu gostaria que o senhor falasse, ou se sensibilizasse para essa questão de integrar o Scriptbox a mais programas do DOSVox. Porque hoje ele está pegando a JogaVox, né? O antigo OCRVox, tem uma parte indústria também do WebVox, que mais não é usada. Mas, por exemplo, seria uma boa que ele tivesse integrado o LVox, deixasse disponível para a gente, né, que possa fazer scripts, né, as linhas de texto, para a gente poder manipular com scripts, para poder expandir o WebVox, né? E assim por diante, outros programas também que a gente nem sequer imagina que pudesse expandir, mas integrar ele no ScriptVox para a gente poder criar novas funcionalidades.
Olha só, essa ideia do Thiago, na verdade, ele ontem conversou longamente comigo sobre essa ideia. É uma ideia espetacular. Uma ideia espetacular e facílima de ser implementada. Tá? Então, eu já coloquei aqui, se você for olhar minhas próximas transparências, que eu falo das outras mudanças do sistema, o LVox, eu já vou, na próxima versão, eu já vou implementar a ideia do Thiago.
Então,
a próxima versão do LVox já vai vir com a ideia e com todos os créditos para ele, porque a ideia foi dele. Tá? Então, o LVox, na verdade, o que ele vai ter? Um comando novo no LVox, que é o comando de macro, como se fosse macro. Tá? Esse nome é o nome antigo que se usava. Macros são coisas externas que são agregadas ao sistema. Então, aí quando você, se você quer executar uma macro, a gente não definiu ainda qual é a tecla, só um minutinho, Bernardo, só um minutinho. A gente vai chamar o Scriptbox, e o Scriptbox, na verdade, não vai ser chamado externamente. O próprio Scriptbox vai estar dentro do LVox. E como ele está dentro, ele tem acesso à matriz de linhas, que vai ter acesso ao cursor e aos comandos de bloco. Então, por isso, a macro, ela consegue criar uma funcionalidade nova que seja desejo, sei lá, das pessoas. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma ordenação especial que não é a ordenação que é dada pelo DOSVox, pelo ScriptVox. Uma ordenação, por exemplo, misturando numérico com alfabético, isso é utilizado muito em processamento de formulários, que não tem dentro do ScriptVox. Então a pessoa pode implementar um script que realize essa função, a pessoa chama aquela máquina, aquela função é executada externamente. É isso que você queria ver, não?
Exatamente.
Obrigado. Bom, parabéns então, a belíssima ideia, tá? Essa ideia surgiu da cabeça do Thiago, ele conversou comigo ontem, tá? E a gente já está anotado, vai ser uma das primeiras modificações que a gente vai fazer, porque a gente está liberando o WebVox novo, tá? Está liberando o WebVox novo, que foi trabalhado com o Neno. Bom, já vou falar direto sobre o WebVox, tá? Bom, WebVox novo, nós estamos fazendo, já fizemos na verdade, tá? Foi uma implementação minha e do Neno Albernaz. Ela está em teste agora, já tem uma versão funcional do novo WebVox. Tamanho de linha infinito. O que é tamanho de linha infinito? As pessoas hoje trabalham com o número de tamanho de colunas, 128, se não me engano, que é o máximo de colunas. Agora, a versão atual não tem. Isso é muito importante para as pessoas que fazem digitação de textos que vêm de fora. Por exemplo, vem do bloco de notas, ou vem do Word, em que os tamanhos das linhas são infinitos. Tá? Bernardo, perdão, você queria comentar alguma coisa?
Não, um pequeno comentário dentro disso que o Thiago falou, não sei se é exatamente isso que ele quer, e e talvez tenha sido pelo fato do um vício do, no bom sentido, dos nossos usuários, de não ler os manuais quando são disponibilizados os programas. Existe uma, dentro do menu de opções do CDMP3, ele abre essa condição de você implementar scripts e agregar novas funcionalidades ao programa. Então, isso, essa ideia dele, o CDMP3 contempla já há algum tempo.
Que bom, Bernardo. Tá. Então, uma ideia que já existia, agora está sendo, digamos, repaginada, né? E é importante também o que você falou, Bernardo, no sentido das pessoas terem maior informação sobre o funcionamento das coisas das docs. Eu confesso que eu mesmo, Bernardo, não sabia dessa possibilidade. Então, o que nos remete a uma falha muito grande do nosso projeto. As informações fluem de forma muito precária, né, Bernardo? A gente deixa de conhecer muitas coisas que a gente...
E o nosso usuário não lê manual.
É uma crítica que eu sempre, no bom sentido, construtivo, e eu, pelo menos, sempre que escrevia os manuais, procurava ser o mais objetivo, montando um índice acima, para que a pessoa não ficasse perdida naquele mar de informações. Então, a minha intenção foi sempre facilitar. Agora, quem não lê manual, realmente perde muito, porque o DOSVOX é feito de detalhes, milhões de detalhes, que as pessoas até hoje não sabem usar no Xbox, no Xbox, no CDMP3 e por aí vai, por não lerem os manuais. Então, qual é a ideia?
Eu acho que tem uma outra coisa também, Bernardo, importante. Os nossos manuais, infelizmente, eles têm um problema de defasagem. Tá? Muitos manuais nossos são com problemas de desatualização. É um problema muito sério. Eu sinceramente, gostaria muito de resolver esse problema, mas dada a precariedade de recursos que nós temos hoje, recursos humanos, tá? Isso o ideal seria ter uma jornalista que seria pegar os manuais, como foi no passado. No passado, a Rede Saci forneceu uma jornalista que passou ali por todos os manuais das obras. Foi um trabalho maravilhoso. Tá? Mas depois dessa jornalista, nunca mais teve um trabalho de ajuste de manuais. Tá? Bom, é uma reclamação muito válida. Uma reclamação muito válida e uma observação muito importante, Bernardo. E aproveito também para dizer, Bernardo agora está morando no Rio de Janeiro de volta. Né? Saiu daquela terra gelada, né? E trouxe para a terra quente uma mulher maravilhosa. Trouxe ou não está tentando trazer? Como é que é?
Casa, casamento de caracol.
Ei, casamento de caracol?
Caracol, cada um sua casa.
Enrolado. Casamento de caracol, cada um sua casa, tá bom. Bom, então, no Edvox, vou passar rápido porque eu já me estendi muito no tempo. Tá? E é muito importante a gente manter a nossa programação. Mas,
professor, qual é? Um momento aí. A Marina queria fazer uma pergunta sobre a ponte ainda.
Tá. Ô Luiz, só para a gente esclarecer, sim, qual é a programação que vem a seguir agora?
Não me pergunte. É com você. Amanhã toda é sua. Fica à vontade.
Não. É uma sessão de depoimentos.
Não. Depois do almoço é a primeira roda de conversa.
Não, mas no final da manhã.
É 12 horas. Não. Agora é só a palestra de você.
Ah, tá bom. Então posso ir até medir?
Pode, à vontade. Só das horas.
Tá bom, então vamos lá. Na verdade, eu vou um pouquinho além do meio-dia, porque se eu terminar meio-dia, eu não vou dar a opção para as pessoas perguntarem, tá bom? Então, eu vou um pouquinho além do meio-dia, talvez meio-dia 15, meio-dia 20, para a gente não falar
aqui. Agora é o seguinte, achei votos, o que você deseja?
Tá.
Ficar mais um pouquinho, fique.
Não, mas eu acho que é interessante, muita gente está aqui porque quer saber a oportunidade, não é verdade?
Claro, com certeza.
Bom, então... Tamanho de linha infinito, né, que é uma coisa que a gente... Muita gente pede a gente já fez, eu e o menino Bernardo fizemos já a implementação. Está funcionando. Tem alguns detalhes gráficos que a gente está batendo um pouquinho de cabeça, mas é questão de poucos dias a gente consertar. Então, a gente acredita que o Edvox até... Vamos fazer assim, meados de dezembro, espero que dar um presente para vocês de Natal o novo Edvox. Vamos ver se a gente consegue.
Mas deixe claro que vocês vão tentar, que esse povo começa a cobrar de
Não, eu não vou. Ah, só. Aqui, eu já aprendi, não prometo nada.
É, não prometo não. A gente cobra o mesmo legal.
Depois sobra para a ponderação, lá na posteria.
É certo. Bom, então, aqui eu já tinha colocado essa coisa, Gustavo Casal. Eu tinha colocado ontem, na parte da nossa conversa, né? Que pena que eu não tivesse conversado antes com o Bernardo, né? Porque a nossa ideia de colocar essa questão de macros, né? Isso, quando o Bernardo trabalhava conosco, a gente falava muito sobre isso, né, Bernardo? Porque o Scriptvox, ele sempre foi pensado para uma coisa e foi usado para outra. O Scriptvox sempre foi pensado como um complemento dos programas do DasVox, né? Então a CRVox tinha essa ideia, mas depois as pessoas começaram a se apropriar do Scriptvox, e hoje o Scriptvox 6 é um troço muito legal mesmo, né? Uma linguagem de programação de verdade. Bom, que mais? Bom, uso de arquivos buscados em ponte, isso eu já falei, incorporação de algumas mudanças que foram geradas pelo Glauco Ferris. Vou explicar o que acontece. Glauco Ferris é um programador lá do Rio de Janeiro, com sua série, extremamente inteligente. Pena que lançou ano passado, sempre vem em conta das obras. Esse ano de crise, a coisa vai ficar meio complicada para ele, não pode vir. Mas o Glauco, ele faz muitas mudanças muito boas. E fez várias mudanças no DevOps, várias mudanças no AdVox, várias mudanças. Bom, quase todos os programas ele mexe a mão lá e faz as mudanças. Algumas mudanças que ele fez no AdVox foram muito interessantes. Por exemplo, você está digitando, você aperta a barra de espaço e fala a palavra que acabou de ser digitada. Tá? Então, são coisas que já existem no AdVox que ele disponibiliza na conta dele. Né? Bom, e outras? Então, a gente está estudando as melhorias que ele fez. Não estamos colocando todas as melhorias, mas algumas das melhorias que têm maior impacto, né? A gente está colocando. Na verdade, é o seguinte, o Glauco é uma espécie de ponta de lança, né? Ele vai lá na frente, faz todas as maluquices. E a gente, depois de um certo tempo, incorpora algumas das maluquices no sistema oficial. Tá? Porque às vezes as maluquices deles são realmente muito doidas.
Mas deu certo!
Não, são interessantes demais.
Deu certo!
São interessantes demais. Bom, o DasVox tradicional, aquele que é distribuído pela gente, é mais conservador. Bom, Edmat é um programa novo. Edmat, tá? O que, que é um? É um editor de texto para ciências exatas. A gente apresentou no encontro das Vox no ano passado algumas ideias. Não sei se você, quem estava lá, o professor Oswaldo. Quando Oswaldo Bernet, não sei se vocês lembram, que apresentou algumas experiências que ele estava fazendo naquela época com relação à síntese de voz de fórmulas de matemática e coisas assim. Não sei se vocês lembram. Pois é, aquilo que era uma experiência o ano passado, agora está se transformando num programa real. Certo? E com uma grande alegria para mim, quem está trabalhando junto com o Oswaldo Bernet? Meu filho Pedro. Então, o meu filho Pedro é o programador do Edmat.
Legal.
É a geração nova, né? Dos Vox.
É os Vox de Vox.
Hã?
É os Vox de Vox.
O Pedro é um excelente aluno de matemática, ele é um curso de matemática de lá, da matemática aplicada, né? E se envolveu todo esse projeto que provavelmente vai ser um projeto de fim de curso dele de matemática. E a nossa ideia é que ele vai ser. É uma pesquisa associada ao Instituto de Matemática da UFRJ, né? Que é um processo de leitura matemática usando técnicas especiais de prosódia e adaptação. Tá? Vou dar uma previsão otimista. Tá? O Edmat deve ser disponibilizado, em primeiro lugar, no Instituto Benjamin Constant. E no segundo semestre de 2018. Então, ele vai ser aplicado, em primeiro lugar, lá. Porque a gente precisa fazer testes com pessoas reais.
Então a gente vai pegar provavelmente alunos da sexta e sétima série, né? E vai ensinar os garotos de sexta e sétima série a escrever matemática de verdade.
O que, que a gente espera, na verdade? A gente espera que as pessoas cegas e com baixa visão, a partir da disponibilidade do EdMath, elas possam estar apoiadas para escrever e ler matemática. Não só matemática, como química também. Porque a química e a matemática convencional são muito parecidas. Os símbolos de química são um pouquinho diferentes, mas são basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai estar dando suporte à escrita e leitura de matemática e química. Aí você vai dizer, física não? Física é o buraco mais embaixo. Porque física implica em outros ingredientes, que são os gráficos, né? Que são alguns tipos especiais de simbologia, de tabelas. Então, o EdMath, ele faz tabela. O EdMath faz tabela, tá? Mas tem alguns limites. Eu não vou prometer o que eu não sei, tá? Ele está sendo feito para matemática e química inorgânica. Não é química orgânica. Você sabe qual é a diferença de química inorgânica e orgânica? Pois é, a química orgânica trabalha com uma simbologia bidimensional, tá? Você trabalha uma letra C, tem um próximo, uma perninha para cima, uma perninha para baixo. Isso fica difícil para o cego ler. Então a gente...
As ligações,
exatamente. Então a gente não trabalha, não vai, o EdMath não serve num primeiro momento para a química orgânica. Ele é só para matemática, inclusive matemática do nível superior. Porque para ele tanto faz, matemática é matemática. Como é que você vai usar aquilo no teste? Tá? E ele utiliza como base estrutural técnica um processo muito tradicional da matemática, que é chamado de LaTeX. Então, o que, que a gente espera dele? Bom, o que a gente espera é que a gente tenha alunos cegos entrando nos cursos de matemática. Isso que a gente espera.
VCB.
Simples assim. Eu quero que um cego não seja obrigado a fazer um curso de letras quando ele gosta de matemática. É só isso. Agora, profissionalmente, qual é a importância disso? Eu não sei. Tá? Qual é o limite? Eu não sei. Eu só estou abrindo uma picada nova. Bom,
a importância é muito grande.
É relevante. E não é uma pesquisa que eu estou fazendo sozinho. Luiz, é muito importante que você saiba isso. Essas pesquisas, elas não são feitas só pelo Projeto Oswald. Elas exigem uma colaboração de quem entende de matemática. Então, esse é um projeto conjunto do Projeto Oswald e do projeto fundão do Instituto de Matemática.
Legal.
Então é um trabalho conjunto de dois institutos. Um instituto especializado em matemática e outro instituto especializado em informática. Bom, alguém quer fazer uma pergunta até agora?
Marinho Guerra, fala sobre a ponte, hein?
Fala sobre a ponte.
Acaba o microfone, pai.
Mas não é tão relevante sobre a ponte, não. Eu queria perguntar o seguinte, como é que você localiza, digamos assim, um lugar que você quer ter acesso?
Marisa, olha só, quando você cria uma ponte através do comando R-arroba, tá, você tem que fornecer algumas informações. Quer dizer, antes de você usar, você tem que, digamos, estabelecer qual é a ponte. Então, você, por exemplo, é uma ponte que está com arquivos na tua conta da Interbox. Aí ele pergunta, qual é o tipo de ponte que você quer criar? Eu quero criar uma ponte FTP. Qual é a máquina? Interbox CLPJ. Qual é a conta? Marilsa, qual é a senha? ABCDE. Tá certo? Ok, ponte criada. Então ele vai criar uma ponte chamada Marilsa. Quando você bater lá. Dois logs que você deseja. DT. Qual é o diretório @Marilsa. Ou @Marilsa/Publicar qualquer coisa desse tipo. Entendeu? É simples assim. Agora, tem detalhes que eu não sei responder ainda. Por exemplo, quando a máquina for a máquina de uma pessoa, quando a máquina estiver na sub-rede, eu não sei responder ainda. Eu vou dizer o seguinte, eu vou, nesse momento, disponibilizar o básico e o básico. Tá? Aí eu vou deixar para o Glauco Félix fazer o ambiente de melhoria, o Luiz Campos melhorar, o Fabiano Ferreira melhorar, o Bernardo Conassi melhorar, o Neon Bernardo melhorar, aí as pontes vão ficando cada vez mais bem feitas, tá certo? Não sei responder a tua pergunta ainda. Até porque não está feito ainda.
Mas há uma... como o senhor falou, em casa tem 5 máquinas que são interligadas. É um sistema de rede, né? Nesse caso, de irrigação nas suas máquinas.
Isso.
Aí eu digo assim, por exemplo, eu tenho essas outras máquinas. Eu estou com uma máquina no gabinete, uma lá na sala, e outra no quarto da Jerusa aí. Isso. Então eu quero pegar um arquivo que está na pasta, lá na máquina dela. Mas eu teria que entrar na rede ou. Quer dizer,
não.
O RH. Ou na máquina direta, uma coisa
não, assim. Não. Você lembra o que eu falei? Você pode criar uma rede ou você pode utilizar uma rede. Porque deixa eu ver aqui, começou os comandos. Não lembro de cabeça não, deixa eu olhar aqui.
É o último comando, parece.
É criar, acessar ou remover. Tá? Então você vai. Bom, primeiro você vai ter que criar a rede.
Na máquina dela.
Na tua rede, na máquina. E na máquina dela, você vai ter que instalar um programa, que é o programa que vai ser parceiro da rede.
Sim, é isso.
Esse programa vem junto com as obras, tá? E pode ficar desligado. Aí você fala assim, minha filha, eu quero acessar todos os teus arquivos. Liga aí
a
máquina e o parceiro da ponte.
Certo.
Aí ela liga a máquina e vai para ela. Entendeu?
Legal.
E aí você, da tua máquina, acessa a máquina dela. Agora, no caso de acesso na mesma rede, da nossa rede, tem que haver algumas coisas que eu estou omitindo aqui. Toda máquina tem firewall. Tá? Então você tem que abrir o firewall para acesso, etc, etc, de uma certa porta. Isso aí é de segurança de rede. Aí tem dependência do antivírus, tem uma série de detalhes aí que eu estou omitindo propositalmente, tá, Luiz? Porque a informática hoje tem muito detalhezinho e no manual, aí volta o manual que o Bernardo fala, no manual diz, para implantar, proceda da seguinte maneira, abra o seu firewall, configure o antivírus.
Mas eu leio o manual, viu, Bernardo?
Luiz!
Mentiroso
não,
né? Então,
presta atenção,
para depois nós vamos ensinar, tá? Luiz, mas olha só para esclarecer finalmente, eu não tenho todos os detalhes ainda.
Certo.
Eu não tenho todos os
detalhes.
Tá? Bom, subsistema de pressão. A gente, na verdade, eu sempre fiquei muito triste com o subsistema de pressão da Zox. Sempre achei aquilo uma merda. Porque eu nunca trabalhei direito nisso. Aí outro dia, a Cristina Serra Vale chega para mim, Antônio, vem aqui consertar, não sei o que, não está funcionando. Tá, aí a Cristina é uma advogada carioca, né, e que faz contratos de locação, um monte de atividades da área de advocacia. E ela não estava conseguindo fazer aquela porra funcionar. Aí o problema dela era uma bobagem, era uma configuração errada, uma coisa assim, que eu consertei em 30 segundos. Tá? Mas aí, já que eu estava na casa dela, eu comecei a fuxicar o que ela fazia. E descobri que ela fazia muito importante, faz contratos, ela faz... E ela precisa de impressão por qualidade, até porque advogado precisa de que as coisas que são impressas sejam bem impressas.
Bem claras.
Então, e a impressão da Cristina é uma impressão razoável, tinha todo... Ele escreve muito bem, tá? Mas a impressão pobre, assim, graficamente pobre. Do ponto de vista legal, ótima, perfeita. Tudo formatadinho, sem erro de português, ocupando a parte. Não tem problema assim de
apresentação.
É.
Apresentação.
Mas hoje
a apresentação
que é possível fazer, por exemplo, no Microsoft Word. É uma apresentação que tem uma qualidade superior. Tá? Então eu falei, Cristina, eu vou estudar essa coisa e volto a conversar contigo. Foi, Cristina? Então, foi a Cristina Serra Vale que me motivou a reestudar o subsistema de impressão. Tá? E quem vai fazer o subsistema de impressão vai ser o Júlio. Tá? Ele já tinha recomendado, na verdade. Cadê o Júlio? Sumiu?
Júlio?
Deve ter saído. Então ele vai fazer um novo subsistema de impressão baseado num processo que também é filho do LaTeX, tá?
VCC.
Olha a ideia. O sistema está sendo totalmente escrito, a pessoa vai teclar como tecla hoje, com os mesmos comandos que tecla hoje, só que quando a pessoa mandar imprimir, o DOSVOX vai perguntar o que é isso? E aí você vai ter um menuzinho que vai dizer assim, isso é um contrato, isso é um texto livre, isso é um capítulo de livro, isso é um relatório técnico, isso é um artigo científico. E aí, o LaTeX, que é esse sistema de impressão, que não fui eu que criei, é um sistema que é utilizado na universidade, um sistema geral, ele entende disso. Quando você diz que uma coisa é um artigo, ele já escolhe as fontes corretas, ele já põe tudo direitinho. Tá? Então, a pessoa que digita, ela não pensa em como é que aquela porra vai funcionar. Ela manda imprimir aquilo ali e sai. Entendeu? Já direitinho. Então, a inteligência da impressão não é do DOSVOX. A inteligência da impressão é do sistema LaTeX. Tá? Que é o mesmo que é usado pelo Pedro no Edmart, né? Então é o mesmo sistema de impressão, só que aqui é aplicado de uma forma um pouco diferente. Tá?
Professor? Deixa eu interromper, professor, só para uma adenda. Eu gostaria que o senhor, se possível, falasse o seguinte. Quando eu iniciei no DOSVOX há anos, meu professor, com um rapazinho que está aí atrás, chamado
Tiago,
eu vou em público dizer que gosto desse cara pra caramba, eu considero como um filho, ele sabe disso. Era o cara que realmente me ensinava. Foi lá na minha casa várias vezes e ensinou duas rocas realmente, trabalhar e tal, tal. Na época que o Tiago foi lá me ensinar, eu tinha uma impressora e tinha um OCR dentro das rocas, um script, né? E eu conseguia escanear e ao mesmo tempo passar o CR e ler e tal, tal. Eu tenho hoje um scanner na minha casa e não consigo trabalhar, não sei
se está certo.
Eu gostaria que, se possível, o DOSVOX voltasse a facilitar essa minha vida com a impressora.
Você está certíssimo, Luiz. Está certíssimo. Sabe o que aconteceu? Aí eu diria o seguinte: algumas pessoas que trabalhavam fortemente nisso deixaram de criar o script. O CRVox 2, que foi criado pelo Bernard, ele tinha scripts que funcionavam com alguns scanners, o HP, o sistema Unipage, outros assim, tá? Nunca ninguém atualizou os benditos scripts, tá? Então, o que que precisaria fazer? Não precisaria nem ser feito dentro do próprio JDOSVox, porque o programa, o CRVox, ele continua funcionando. O que que tem que fazer? Tem que atualizar os scripts para os equipamentos mais modernos.
É nada, isso não é assim.
Bom, eu não sei se é para o Bernard, se é para o Thiago, ou se é para mim. Olha só, eu diria o seguinte, Luiz, isso hoje, dada a quantidade grande de coisas que eu estou fazendo, não era a minha prioridade. Tá? Não era a minha prioridade. Mas aí eu diria o seguinte, é um projeto muito legal para ser levado pela comunidade, porque a comunidade tem competência de fazer esses scripts. Os scripts são relativamente simples, tá? E se é muito útil você ter essa possibilidade, tá? Eu não sei, Thiago, talvez você pudesse capitanear um grupinho para fazer esse tipo de geração, né? Não sei. Ou Bernardo, talvez. Não sei. Porque é uma coisa muito útil, sabe, Luiz? Mas o problema é que minha programação para 2018 já está totalmente lotada. E isso exige pesquisar vários scanners, vários programas que são utilizados para o CR, etc. Tá? Eu cheguei a fazer um experimento lá na universidade, infelizmente muito mal sucedido, com um escaneador chamado Tesseract. Mas olha só. O OpenBook é um sistema comercial. Olha só, você está falando de baixos.
Aí é hack. Mas está hackeando.
É.
Não pode.
Bom. Gente, olha só, desculpa, Luiz, eu não vou seguir mais nessa linha, porque é que eu não tenho como resposta para te dar. Não tenho mesmo.
Não, eu vou cobrar de Tiago e de Bernardo.
Eu acho que a pessoa indicada para ser cobrada, talvez seja realmente o Bernardo, porque o Zé Rivox é dele.
Pronto, vou cobrar ele.
É, pedir a ele para
fazer o saco dele.
Não sei, mas não sei se ele quer também ser cobrado, né? É porque as pessoas vão mudando de objetivo na vida. Hoje o Bernardo tem atividades musicais, tem outras coisas na vida dele. Não sei. Bom, estou concluindo já a minha fala. Pode fazer.
Obrigada. Bom dia, Ângela. Antônio, você compra o livro em e-pub, a gente não consegue abrir pelo Dos Vox.
Perdão, não entendi.
O livro, se a gente comprar em e-pub, o livro em formato digital, se consegue abrir pelo Dos Vox?
Depende do e-pub. Tá. Quando você fala assim e-pub, parece uma coisa só. Tá.
Ok.
O Dos Vox tem um programa chamado e-pub Vox, que abre arquivos em formato e-pub 2. Tá. Só que esses arquivos têm que vir sem proteção. Pois é, o problema é que as editoras hoje, elas fornecem EPUB protegido. Por exemplo, a editora Saraiva. Então, no caso específico desses livros, tá? A gente não tem muito o que fazer, porque você tem que utilizar realmente o utilitário da própria Saraiva. Ou do. Como é que chama? Da Amazon, esqueci o nome. Kindle. Então, você vai ter que utilizar junto com o leitor de telas. Por quê? Porque, na verdade, a decodificação ela é impossível. Ela é proprietária da própria empresa. A empresa faz isso. Não é de sacanagem, não. É que ela não quer que as pessoas saiam copiando o livro dela. Entendeu? Então, assim, como é que resolve esse problema? Não resolve. O que vocês, aí eu te digo, usuários, têm que reclamar é com essas empresas. Que, especialmente a Saraiva, ela publica de forma tal que não tem leitor de tela que lê aquela coisa. Isso já é outra história. Isso não tem nada a ver com as vozes.
É contra a lei.
Aí você tem que chegar para essas empresas. E diz assim, olha, eu tenho aqui um leitor de telas, JAWS, NVDA, ou sei lá, como o Virtual Vision, tá? Que você utiliza, e eu não consigo ler o livro que vocês publicam. Aí tem que ser briga de foice, e não tem nada a ver com o projeto das Vox. Só para responder finalmente, o que o Das Vox lê? O Das Vox lê EPUB 2. Nós estamos fazendo uma atualização para EPUB 3, mas ainda não está pronto. Tá? Mas a versão que foi distribuída, a versão 5, já lia EPUB 2, tá? EPUB versão 2.
Professor,
deixa a Juliana falar.
Eu só queria falar sobre o Edmart. Eu não sei se...
Estou com problema na minha perna. Deixa eu sentar um pouquinho, tá?
Se o Edmart, ele está... Se é uma sugestão, se integra aquele recurso da PEC, de transformar o teclado do computador na PEC, porque no caso para poder digitar também no Braille, que às vezes na impressão, eu lembro quando eu trabalhava com empresa impressão Braille, eu tinha que colocar na PEC, a função PEC, às vezes para poder fazer um sinal que no caso um teclado convencional não teria, ou então inventar um sinal, por exemplo, colocar sei lá, agora não me lembro, um E circunflexo para fazer um parênteses, entendeu?
Ô Juliana, essa sua reclamação não tem a
ver com... Não, é uma sugestão, na verdade.
Não, deixa eu só te falar. Essa sua sugestão, tá? Ela não tem a ver com o Dos Vox, ela tem a ver com o transcritor. Tá? Transcritor de Braille. O que está acontecendo? Bom, vocês posso abrir um parênteses nessa história?
Claro.
O projeto Dos Vox tem uma parceria com a Biblioteca Pública de Portugal, tá? Porque lá em Portugal também se utiliza um programa chamado Braille Fácil. Tá? Então, um dos problemas que a Biblioteca Pública de Portugal tem é a impressão de matemática e a impressão de textos gerados com negritos, itálicos e coisas assim, que os sistemas não dão suporte, a pessoa tem que fazer manualmente, né? Como você falou. Então, o que, que acontece? Na versão nova do Braille Fácil, está sendo colocado um comando novo, um menor qualquer coisa, não sei qual é a letra ainda que a gente não definiu, que diz que você está no contexto matemático. Então, quando você pode, vamos imaginar que esse menor aí não, porque ele já existe, tá? Vamos
dizer. Você pode dizer HTM menor?
É uma coisa assim. Não, é o menor X inverso. Aí significa que aquilo ali é contexto matemático. Aí você escreve a fórmula utilizando as simbologias convencionais, que são aquelas formas que a gente usava no DOSVOX há muito tempo. Você precede os símbolos para uma crase, um crase mais, crase menos, etc. Isso é uma coisa muito antiga do transcritor de textos. Tá? Então a gente. Mas isso não dá conta de toda a matemática. Então a gente está agora fazendo um estudo em conjunto com a Biblioteca Pública de Portugal para agregar os símbolos. A pessoa que, de certa maneira, está meio responsável por isso é uma colega nossa chamada Regina Faustino, e quem vai enfiar a mão na massa para botar isso na programação vai ser o Júlio, tá? Que é o responsável atual pelo Braille Fácil. Mas o estudo teórico sobre isso que você está perguntando, Juliana, está sendo feito pela professora Regina Faustino. Tá?
Se ela quiser trocar alguma ideia, sei lá.
Perdão, pode falar aí atrás, quem está querendo falar?
Não, eu disse a Regina, nossa amiga agora.
A Regina está falando de vocês? Que bacana. Ela é muito, muito legal, não é?
Ótima ela.
Pois é.
A gente, inclusive, eu estou falando sobre o professor
Eduardo
Bonso, e ela
falou que... Oh, desculpa. Bom dia, gente. Salve, minha frente. Nós, do Ceará, a autonomia, a gente faz um curso à distância para a UFRJ, e a Regina é nossa tutora. Então ela falou assim que ela sabe Braille, mas tem algumas questões específicas que são exatamente como essas que a gente está questionando agora, que ela precisa se atualizar com o professor Antônio Fontes, que a gente faz o curso e tem... Como a gente já sabe o Braille, né? Então a gente questiona algumas coisas com ela e tudo, aí ela disse: não, eu preciso às vezes algumas coisas começar com o Tony Bosch, exatamente por causa dessa questão da impressão, né? Que precisa dos símbolos específicos, e aí, às vezes, a impressora ou o próprio impressor, né, não reconhece ou não tem os recursos lá para você acessar e colocar dentro da sua edição. E aí ela falou que precisava, às vezes, atualizar isso com o professor
Antônio Fontes. Eu confesso a você também o seguinte: eu não sou um grande brailista de matemática, não. Eu sei basicão do basicão.
Professor?
Tá? Só responder o resto da pergunta da manhã. Manhã, né? Eu sei um basicão de matemática, escrevi uma apostila que deve ser que você utiliza hoje lá no curso da Regina, né, que é a diretora. A apostila é minha. Mas eu não sou um grande para isso de matemática, não. A gente está, no caso específico dessas modificações, a gente está pedindo ao auxílio a Portugal. É um problema complicado. Existia um troço chamado Comissão Brasileira de Braille. Tá? E essa comissão, infelizmente, ela foi totalmente conspurcada por razões políticas. Eu ouvi dizer que a Comissão Brasileira de Braille está voltando a se reunir. Então, eu provavelmente essas questões de simbologia vão ser consultadas com eles. Eu não sei se dentro da Comissão Brasileira de Braille tem especialista em matemática. É possível que tenha.
O Joni, com certeza. Espero
que tenha certo. O Joni não faz parte mais, não quer fazer. Bom, eu não tenho certeza. Eu sei que várias pessoas não encheram a paciência e querem fazer outra coisa. Tá? São pessoas que são de uma capacidade mental. O professor Joni Bechara é um dos reis do conhecimento, para mim, né? Talvez o céu que mais entenda de assuntos tecnológicos no Brasil, mas ele encheu o saco.
A Regina também lá em São Paulo.
Bom, olha só, eu não quero entrar muito nesse meirão, senão a gente começa a falar sobre o que não sabe.
Será que o professor Johnny vai querer participar? Será que vão convencer? Eu não sei, talvez até queira, talvez até convença aí, não sei. Tá? Mas de qualquer maneira, olha gente, essa questão de política de servo não é fácil. Pior que política de servo, só mesmo no Brasil.
Só mesmo o Congresso.
Gente, Júlio, alô? Todo mundo está me ouvindo?
Não.
Aqui, eu conversei com algumas pessoas, especificamente a Bete, o Carlos de Parintins. Quem é que usa o Brave Fácil à tarde? Vou estar disponível, conversa comigo, desse laptop. Vou disponibilizar uma versão experimental do Brave Fácil e vou incluir o nome de quem quiser na lista do Brave Fácil, tá? Eu estou coletando os dados dessa nova versão, já está bem estável, para tentar deixar o mais rápido possível uma versão bacana para todo mundo. Quem usa o Brave Fácil me procura depois da tarde. Tá ok?
Bom, só um comentário. O Júlio hoje é o mantenedor do Brave Fácil. Bom, vamos continuar aqui então. WebVox, tá? WebVox é um programa importantíssimo para nós. WebVox foi tese de mestrado do Bernardo, né? Uma tese que foi considerada a melhor tese naquele ano. Eu fui pela tese premiada.
Parabéns.
Parabéns, Bernardo, ele sabe disso. Mas o WebVox está sendo hoje totalmente reescrito. Tá? Quem é que está reescrevendo o WebVox? São duas pessoas. Eu e um meu estagiário chamado Marco Lima, tá? Que é um estagiário muito legal. Bom, nessa mexida, tudo mudou no WebVox. A primeira coisa foi a parte visual. A parte visual do WebVox sempre foi muito precária. Ele vai continuar sendo um software de letras em tela preta, coisa tal, isso não vai mudar. Mas ele vai rolar a tela, ele vai trabalhar com os formulários de forma melhor. Tá? Vai possibilitar que você mostre, se você quiser, os desenhos na tela. Se tiver um desenho, você quer ver uma mulher pelada, ela pode botar, o WebVox vai botar para lá. Para quem é cego, não interessa, mas para quem tem baixa visão, não vai fazer a audiodescrição da mulher pelada, não tem essa mulher. Bom, o download está sendo modificado. Tá? Muitas pessoas reclamavam do download. Às vezes a pessoa quer fazer um download imenso, tem que ficar com aquele troço preso. Então o download agora ele pode ser feito de duas formas. Isso não está implementado, a gente está ainda terminando a definição. Tá? O download síncrono ou assíncrono? O que é o download síncrono? Você pede para fazer o download externo. Isso é o download síncrono. Download, está ok, Luiz?
Não, eu quero dizer o seguinte, professor. Eu trabalho com WebVox muito, gosto pra caramba. Faço, eu não sei se eu entendi mal. Eu uso bastante o Google. Não precisa falar minha boca, não. Eu uso bastante o WebVox, gosto muito, ensino a muita gente. Acho fácil, sou mais ele, inclusive, do que o Google Vox, né? Parece que eu acho ele mais fácil, muito mais. Trabalho com ele há muitos anos. Consigo, eu não sei se é isso que eu entendi você falar. Por exemplo, tem alguns programas da Vox que me chateiam, que é o seguinte: você está fazendo, não é um download, não, porque o download pelo WebVox, eu boto ele para fazer e saio e vou trabalhar em outra coisa. Mesma coisa que pesquisa no VoxTube, quer dizer, no lado do VoxTube. Agora, tem algumas coisas. Vou explicar o que é, agora eu lembro o que é. Quando eu vou transferir pasta de uma unidade da máquina, por exemplo, uma unidade externa, eu não consigo, eu tenho a impressão de não. Quer dizer, eu não sei se eu tenho uma vez ou errado. Por exemplo, eu mando fazer, e aí o Alt Tab para voltar ao WebVox, ele não volta. Então, isso aqui, mas no WebVox não, eu baixo o download. Aliás, eu faço vários downloads ao mesmo tempo, bem como. Cada Vox eu baixo várias configurações que eu tenho ao mesmo tempo, entendeu? Então eu acho que não sei se é isso.
Não, Luiz, deixa eu só explicar para você. Tá. Então é uma coisa mais simples. Por exemplo, você vai fazer o download e vai fazer outra coisa, tá certo?
É isso.
A versão nova ela tem o download assíncrono. O que é o download assíncrono? Você fala assim, faz o download. Ele fazendo o download. WebVox, o que você deseja. E fica fazendo. Eu estou falando do WebVox que você deseja, não é assim que ele fala, não.
Agora você deseja.
Não, mas
Mas assim, o download assíncrono ele não é feito pelo DasVox. O download assíncrono é feito pelo WGET.
Ah, sim, sim.
Tá? Que é um programa externo de muita eficiência. Tá? Bom, outra coisa, a versão nova joga os downloads numa pasta padrão. Tá? Porque hoje você é obrigado a esperar o download para então renomear. Né? Então isso é muito chato. Então agora é diferente, você faz isso no início. Tá? Bom, e outra coisa que enche muito o saco, quando você está fazendo um download muito grande, você reiniciar o download. Você baixou 50 megas, caiu
a conexão,
vai de novo os mesmos 50 megas. Então ele vai, se já existir um download com aquele mesmo nome, ele vai reiniciar a partir do ponto que tinha parado. Ele também vai perguntar, olha, quer reiniciar? Porque às vezes a pessoa tem até um download do mesmo nome, mas não é um reinício, é uma outra coisa, né? Ó, já existe um download com esse nome. Quer reiniciar? Bom, no caso da navegação, são novas tags suportadas. Eu vou dizer aqui as que eu lembro de cabeça. Div, Spam e Nave, que são muito importantes na navegação dos sites modernos. Tá? E também os comandos WAI, AIA, que são comandos de acessibilidade. Então a gente está colocando esses comandos novos. Alguns problemas. Vai ter JavaScript? Bom, a resposta é parcial. A gente tem um sistema agora que permite o JavaScript externo. A gente não tem como criar um compilador JavaScript, que é dificuldade imensa. Mas a gente tem um executor externo JavaScript. Tá? Então, ele só aceita processamento de casos mais gritantes. Vai conseguir processar banco? Não. Vou conseguir processar compra virtual? Não. Por que não? Primeiramente, pelas limitações do JavaScript. Segundo, porque há uma quantidade imensa de possibilidades de fraudes virtuais. Então, eu prefiro que você confie num navegador certificado. Num navegador certificado, você já é enganado?
Verdade.
Se você for olhar para o meu cartão de crédito hoje não está mais valendo. Antes de vir para cá, ele foi clonado virtualmente.
Eu também.
Então, eu vou me arriscar isso no MVox, mas nunca. Tá certo? Eu, mesmo com toda a segurança bancária, eu tenho a possibilidade de fraudes enorme. Então, o MVox vai servir para fazer compras virtuais? Não. Vai servir para fazer acesso a banco?
Não.
Pelo amor de Deus, não. Diga, Thiago.
Eu já vou atender você, um momentinho.
Professor, desculpa aí, interromper. O Thiago Casal fala. É sobre o assunto anterior que me deu para fazer a intervenção. Sobre Braille, certo? Eu trabalho com produção Braille e uso tanto o Braille Fácil como o Braille Vox. Aí a solicitação é uma integração maior dos comandos que estão sendo gerados com o Braille Fácil. Ser invertido também para o Braille Vox, porque quem usa ainda impressoras antigas prefere, e usa o DasVox, prefere até usar o Braille Vox do que o próprio Braille Fácil, certo? E outro assunto, ainda sobre Braille, é a questão das modificações. Tem possibilidade de a gente, ou até eu ajudar nesse processo, colocar a produção de Braille abreviada, estenografia Braille, já que existe uma grafia desde 2006, já voltou a possibilidade de usar abreviaturas, né, em Braille, tanto no Brasil como em Portugal, é a mesma grafia. Tem como a gente colocar isso ou fazer um grupo para o senhor passar algumas ideias, como integrar isso no Braille Fácil, no Braille Box, criar um conversor ou alguma coisa do gênero, porque isso também pode ajudar, né, para quem quer ter acesso à impressão e economizar mais folhas e leitura rápida, porque todo o processo que tinha antes da mudança do Braille, né, e que proibiram a abreviatura. Mas a abreviatura foi liberada depois de 2006 para cá, e a gente não usa porque não tem um meio fácil. Né? Existe meio, mas não é tão prático e com grave fácil para nós.
Ô, Thiago, essa pergunta é muito legal. Tá, primeiramente, a primeira pergunta se refere ao Júlio, que posso talvez dar uma informação. Realmente houve uma defasagem entre o Braille Fácil e o Braille Box. O Braille Fácil foi atualizado e o Braille Box não. Tá? Mas isso não é uma coisa que me preocupa. Sabe por quê, Thiago? Porque o código é o mesmo. Então eu não tem nada esquisito em pegar o código de um e jogar dentro do código do outro. Ele só não foi atualizado. Vamos ver, né? Ô, Júlio, a gente trabalhar no Braille Box, tá?
A Beth já me cobrou isso, já estou devendo a ela e a nem mundo.
Então é bom, olha só.
É, Beth?
Júlio, você está saindo com peso nas costas aqui grande. Não, mas é importante. Agora, outra questão. Olha só, tem o nosso querido amigo que está com as duas mãos levantadas, eu já te vi, tá? Só um segundinho, só completar a resposta do Thiago. A questão número 2 diz respeito a abreviaturas Braille. Tá, a gente tem hoje um sistema experimental para ensinar chamado Braille Lento. Tá? Então, na evolução do Braille Lento, a gente está fazendo um sistema de abreviaturas. E aí eu convido você, se quiser participar dessas experiências, é porque a gente está gerando os procedimentos de abreviatura baseados nas regras da Comissão Brasileira de Braille. Mas isso não está pouco adiantado. Se você quiser participar desse grupinho, e aí eu digo o seguinte, a pessoa que está responsável por isso é a professora Regina. Tá, Regina Falcinho. Tá? Eu vou passar para ela o seu endereço. E pessoas que queiram trabalhar com isso também são bem. Tá, só um minutinho. Tem uma filhinha aqui, eu já entendi. Você quer, mas deixa só mais. Obrigado. Tá. Tá. Um segundinho. Pode falar, por gentileza. Olha só, eu pediria quem está com o microfone para atender as perguntas, tá?
É a Silvia que quer tirar uma dúvida sobre o Braille Box.
Bom, quando eu estou, eu não sei se é. Não é, acho que não é fazer a atualização, porque eu estou com um dos óculos mais novo, mas toda vez que eu vou entrar em uma página da web, do Webbox, ele diz: essa página não suporta o HTTP.
Essa página.
Não suporta o HTTP.
Você me manda um exemplo disso, ou para mim, o governador, ou para alguém do grupo, que eu vou ver que caso é esse. Tá? Eu não sei a que você está se referindo. Tá? Na verdade,
a frase é o contrário. Eu acho que, Silvia, não é não suporta HTTP. Eu acho que o Webbox só aceita mais o HTTP, né? Porque o JavaScript não aceita.
Por favor, passa para mim um exemplo que eu vou ver o que é.
Que ela está falando.
Assim. Eu não sei que páginas podem apresentar isso.
O Webbox baixa para o script, bom.
Normalmente, quando isso acontece, é porque o programa precisaria de ter o JavaScript instalado.
Isso.
Tá. E como não tem o JavaScript, ele não consegue fazer. Normalmente, quando dá esse tipo de erro, é por conta disso.
Exatamente.
Agora, eu teria que ver exatamente a página que está causando esse problema.
Mas são várias.
Olha só, gente, tinha mais uma pergunta ali. Quem quer que ele quer perguntar?
Leve lá ela.
Leva lá.
Eu quero falar depois.
E eu já estou terminando também. Faltam só dois transparentes para terminar. Eu quero terminar.
Oi, gente. Oi, Antônio. Só um minuto. A gente estava comentando aqui, até nem precisava ter falado sobre a questão da abreviatura. Porque me parece que deixou-se de usar a abreviatura e aí agora está faltando a Angela aqui de João Pessoa. Quer dizer, lá de João Pessoa.
Olha só, deixa eu te falar. Quem falou que está sendo voltada a abreviatura foi o Thiago Casal, tá? Não fui eu. Eu não sei se isso é verdade ou não. Tá? Eu acho que, na verdade, que a questão das abreviaturas ela foi abolida por uma conta que tinha que ver com o declínio do Braille. Então, o que acontece? A abreviatura é uma dificuldade a mais. A abreviatura é muito legal para quem é muito bom brailista. Aí quem é muito bom brailista, a abreviatura vai ajudar. Quem lê precariamente braille, a abreviatura é um inferno. Então, qual é o peso? O peso é o seguinte, é fazer com que seja disponibilizado com ou sem abreviatura. Então, no caso, por exemplo, você vai imprimir um texto com Braille Fácil. Tem uma opção lá, aceitar abreviaturas. Aí ele vai traduzir a abreviatura. Isso é o que deveria existir. Não tem isso não, gente. Eu falei, isso é o que deveria ter, você optar por usar ou não usar a abreviatura. Programas americanos, nos Estados Unidos é muito comum a abreviatura. Tá? É, então, lá os programas primeiro. Quer imprimir, eles chamam de Braille Grau 1 ou Braille Grau 2? Braille Grau 1 é sem abreviatura, Braille Grau 2 é com abreviatura. Agora, aqui no Brasil, eu, sinceramente, agora posso dar uma opinião? Sincero.
VCB.
Infelizmente, a gente está vivendo um declínio tão grande do uso do Braille, que eu acho que essas coisas elas não vão ajudar na disseminação do Braille. Eu acho que acaba se tornando... Esse é o argumento do pessoal da Comissão Brasileira do Braille. Vamos introduzir, então, o uso indiscriminado de abreviaturas. O que vai acontecer? Vai afastar ainda mais as pessoas do Braille. Não sei se essa é uma boa argumentação. Agora você vai dizer, mas peraí, eu sou um bom brailleista, eu queria usar abreviaturas. O que não pode existir é que no Braille Fácil, por exemplo, não tem essa opção. Se eu sou um bom brailleista, tenho uma boa impressora à minha disposição, sem abreviaturas, por que, que eu vou ter que não usar o grau 2? Se eu sei, eu tenho o direito de usar, é só isso. Gente, para terminar, que eu já passei muito do tempo. Monte Vox. Minha última coisa. Bom, Monte Vox está sendo totalmente reescrito por um programador chamado Fabiano Ferreira.
Ai meu Deus, um cego pentelho que fala, que pensa, que reivindica os seus direitos.
VCB.
E agora o que é que a gente faz com ele? E agora o que é que a gente vai fazer com ele?
VCB.
Dá rosca de couro pra ele. Dá suco e pãozinho pra ele. E bota ele no ar. Faz ele chorar. Fala para ele coisinhas bonitinhas que ele vai gostar. E bota ele no ar. Faz ele chorar. Fala para ele coisinhas bonitinhas que ele vai gostar. Bota ele no ar.
Eu não sei se vocês conhecem o Fabiano Ferreira, é um programador carioca, né, que está agora sendo parceiro do projeto, né, e ele está estudando o Monite para reescrevê-lo. Tá? Na verdade, ele está estudando junto comigo. O Monite é bem complicado em termos internos, estou dando uma ajuda para ele. Né, e a ideia do Monite é o seguinte: a gente vai lançar versões cada vez melhores do Monite. Tá? Não vai ser, vou gerar um Monite perfeito, um Monite tão bom quanto o NVDA. Não é isso. A gente vai fazer versões cada vez melhores. Por que não? É porque, na verdade, a gente não tem os anos de experiência do NVDA. Entendeu? A gente vai gerar versões melhores. Entendeu? Então, o que a gente já está sendo feito nesse momento, tá? Que deve estar sendo lançado lá para janeiro ou fevereiro. Está sendo feita a leitura dos editores, do bloco de notas. Tá? Você digitar e ter um feedback bom do bloco de notas, dos sistemas de entrada de dados, das janelinhas que abrem. Tá? Então, essas coisas simples de feedback, a gente está ajeitando, que é uma coisa relativamente simples. E eu, há muito tempo atrás, fiz um leitor de telas para a Fundação Nolina, do Ionowil, para suportar as linhas Braille que tinha recebido da Espanha. E esse leitor que eu tinha construído já tinha isso. Então, o que o Fabiano está fazendo? Está pegando as funções desse leitor meu e está incorporando no Monite. Essa qualificação já está sendo feita e está melhorando isso. Bom, o que vem a seguir? O que vem a seguir, na verdade, é o acesso ao Word e ao Excel, que é mais fácil do que o Web. O Web é muito difícil. Tá? Então, o Web é o último passo desse processo. Então, lá para, vamos dizer assim, junho, a gente acredita que já esteja com acesso ao Excel e ao Word. Tá? E aí a gente está chupando algumas coisas do NVDA. Está estudando o NVDA, está vendo como ele faz isso. Tá? A gente já descobriu que tem uma coisa chamada Access Mode 2, que a gente tem que utilizar, etc, etc. Fase 3, nós estamos dando acesso às coisas geradas em Java. E passo 4, o acesso à web. Acesso à web, pela minha previsão, só final de 2018.
Tá. Com dois boxes de 7, então.
Não sei se vai ser 7, mas bom. Bom, eu queria só, então, a gente, a ideia é assim, a gente vai fazendo e vai distribuindo. Fez uma função, distribui. Vai fazendo uma versão, distribui. Tá? E essa distribuição vai ser feita em parceria do programador Fabiano, que não pertence ao projeto dos Jogos, certo? Mas ele tem parceria com a gente. É um projeto muito longo. VoxTube. Hoje o nosso programa mais bem acessado, já falei muito sobre ele, preciso falar de novo, né? Aproveitamento das implementações do Glauco e do Fabiano, atualização dos tocadores e a questão da publicação. Tudo isso eu já falei. Rádio 50 é um calo. Por que é um calo? Porque as rádios mudam de sintonia o tempo inteiro. Então a gente está montando uma base de dados centralizada na NCE. E está estudando mecanismos para que a comunidade ajuste essa. Crie minha rádio. Põe lá na base de dados e das Vox aceita. Incorpora. Tá? Isso aí não está ainda sendo feito. Isso é só uma coisa que está no nosso planejamento. Bom, tem vários utilitários que estão na fila, não começaram a ser feitos. Tá? Então vou falar só sobre o que está em prospecção. Provavelmente para 2019. Não, eu não. Olha só. Eu gostaria de ter bastante dinheiro, de ter bastante programadores. Esquece. Isso não existe. Nós estamos num Brasil em tremenda crise. Tá? A gente vai ter que espremer. Estou trabalhando aqui num doido. E não vou prometer, não. Esse ano vai ser muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Isso dito pelo nosso reitor. Tá? Conversei com o reitor, estava no reunião, ele falou assim: Antônio, se prepare. Tá?
Receber.
Mas se você achou que 2017 ia ser difícil, espera um episódio. Espera um episódio. Ele falou assim: 2018 vai ser muito difícil. Mas não vai ser difícil para um povo inteiro, não. Vai ser muito difícil para a universidade. Como sempre, quem são os vilões? Saúde e educação. Certo? Então, o reitor falou, olha, se prepara. Saúde e educação de 2018 não vai ser fácil. Nós tivemos um corte, só para você ter uma ideia, a universidade teve um corte de 30% de sua verba desse ano. O que aconteceu? As despesas continuaram iguais. Meus estagiários, hoje eu pensando, falei que não ia chorar sobre isso. Nossos estagiários foram pagos até agosto. Em agosto acabou o dinheiro. Tchau, estagiário. É simples, simples assim.
E apesar disso, o mini grave.
Olha só, o mini grave, ele não está nesse momento nas nossas prioridades. Ele simplesmente não está em prioridade. Não quer dizer que eu não julgue que isso seja não seja uma coisa importante. Significa que eu tenho um planejamento. Eu estou falando aqui sobre o meu planejamento. E nesse planejamento, o Unigrave não está contemplado. Não quer dizer que a gente não vá fazer melhorias nele. Tá? É possível que a gente vá fazer melhorias. Mas aí eu te digo com toda certeza, Vitor, se eu tiver gente.
Você não tem parceria com o Glauco?
Cobra do Glauco.
Glauco, deixa eu defender o Glauco. O Minigrave está muito bom. Está faltando. O Glauco tem trabalhado. Eu uso bastante. O que ele está precisando é um pequeno. Dois pequenos detalhes. Um, limpar ruído, né? E o outro gravar mais tempo e também dividir arquivos grandes. Mas o Minigrave está muito correta com a gente. Muito bom.
Deixa eu falar para você, então eu corroboro o que o Luiz falou. Eu acho o seguinte, o trabalho que é feito pelos programadores da comunidade é digno de nota. Tá? É digno de nota. Estou falando aqui de bloco, que tem que tirar o chapéu para ele, talvez o programador que é mais ativo, né? Tem o Fabiano.
Fabiano
tem e tem outros programadores também, tem o pessoal de Tucuruí, que também está trabalhando. Tem vários programadores. Né? E cada um está fazendo a sua parte. Agora, o que eu não posso me comprometer, gente, é que eu não posso me comprometer pelas pessoas. Eu não posso me comprometer que o Glauco vai fazer, eu não sei o que ele vai fazer. E o que eu dou força é o seguinte: baixe a versão do Glauco e usem. Baixe a versão da FRJ e usem. E usem a cada momento que for melhor, é só isso. Tá?
Queridos amigos, olha.
Deixa eu me ver, se você quiser. Deixa eu falar para vocês, o Bala Boca é livre ou ele é
pago? Não sei, não
então,
sei.
Então eu vou falar, já que você não sabe, eu também não
eu
sei.
Eu não sei.
O Bala Boca, para todo mundo aqui, eu acho que talvez a maioria saiba.
O Bala Boca converte arquivo JPG, porra, desculpa, até ver aqui. AZW3, DOC, DOCX, EPUB também, RDF, PDF, RB e o LIT. Agora, veja bem, isso é o que o Bala Boca diz que faz, e eu uso bastante também, mas eu não vi ele, e o MOB também, ele não, para mim ele não tem corrigido nem o AZ3, nem o AZW3, nem o AZW, nem o MOB, nem o LIT, mas os outros ele converte. Embora, deixa claro que o DOSVOX, sem necessidade do Bala Boca, converte RDF, DOC, PDF, né? Acho que é só. Você falou do EPUB. Não, calma, do Vox, do EPUB 2. Eu estou falando, eu, por exemplo, uso a versão atualmente uso a versão 4.6.
Ah, para vocês.
Porque para mim, por enquanto, tem muitas vantagens usá-lo, continuar usando essa versão.
Tá certo.
Então, o Bala Boca, para quem quiser, eu tenho mandado muitos tutoriais lá para a Vostec, por exemplo, que o Bala Boca converte isso tudo. Não só um só arquivo RPB ou é público, como vários ao mesmo tempo.
Isso,
entende? Então, parece que dá para fazer isso, quem está usando uma versão menor do que 5, e também na versão 5, eu tenho impressão que você pode usar o Bala Boca também. Tá? Assim como o formato Factorio FF para converter arquivos de áudio, vários formatos em outros. Tá? São dois programas que eu uso bastante, são scripts criados a partir do Fabiano Ferreira criou o script, esse formato Factorio, e eu uso hoje direto. E o Bala Boca não é um programa, mas acho que o Fabiano também foi que deu uma flecha e criou os scripts e fazia tudo ele, tá? Certo.
Olha só, vocês estão falando de coisas muito importantes, scripts criados pela comunidade e programas criados pela comunidade. Na minha cabeça, um dos objetivos do projeto das Vox é propiciar que mais e mais pessoas que são cegas ou que têm baixa visão possam produzir programas que são úteis para o das Vox ou para pessoas cegas, ou até não, que não tem a ver com o das Vox, que tem a ver com utilitários bons para pessoas cegas. Infelizmente, são poucos ainda, são poucos programadores que se dedicam a isso.
Queridos amigos, olha só, eu tenho que terminar porque o meu próximo terminou. Falta um minuto para eu sair daqui.
Não,
eu tenho que ir embora, porque as pessoas já estão pensando.
Professor, desculpe, tá bem? Só para esclarecer sobre a questão do Bala Boca também, é porque o Luiz falou dele na versão 4.6, né? E ele já está integrado no DOSVOX novo, né, na versão 5, na última versão da Vox, publicada na Vox, pelo menos, já contempla o Bala Boca. O Bala Boca mudou de nome, a versão de linha de comando dele é BLB2TXT, né? E ele está integrado na Vox. Quem tem versão 5 em diante, DOSVOX, já está conseguindo converter com a Vox esses formatos, né, que foi citado pelo Luiz.
E você me deve o OCR e você.
Bom, gente, vou terminar aqui. Ô Thiago, olha só. Vocês notem agora só um abre parênteses. a importância desse encontro, não é não?
É!
Porque quantas coisas acabam sendo esclarecidas aqui. Cuidado, não existe isso. Existe. Bom, novos projetos estão sendo feitos, independente do Das Vox, mas baseados no Das Vox. Eu gostaria muito de fazer isso, de falar sobre isso, porque são projetos que são financiados externamente ao Das Vox. Tá? Um projeto é o controle do Das Vox por voz. Você vai dizer, para que alguém...
Maravilha!
Para quem que alguém usaria o Das Vox controlado por voz? Das Vox, o que você deseja? Aí a pessoa, teclado. Aí, digite as teclas, a pessoa fala, alfa, bravo, Charlie, Delta, A, B, C, D, né? Bom, para quem serve o Das Vox controlado por voz? Para pessoas que são cegas e não conseguem mexer as mãos.
Exatamente.
Isso serve para todos os cegos? Não. Não. É muito lento. É muito lento. Mas porque as letras são processadas localmente e o ditado utilizando a tecnologia do Google, tá? Mas é muito precário ainda, tá? O que provavelmente vai acontecer, Luiz, sem prometer, é que uma vez que esse programa de controle de Das Vox por voz seja funcionando, que algumas coisas sejam colocadas no Das Vox comum, por exemplo, o ditado com voz. Pode ser. Não estou prometendo.
Muito bom.
Mas a minha, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com as pessoas que não podem usar Das Vox porque a mão não funciona.
Irmão, olha, Borges, eu conheço vários, alguns, aliás, alguns cegos que fizeram contato comigo, eu ajudei alguma coisa, que eles, por exemplo, têm paralisia num um lado, então digita só com um braço, uma mão, quer dizer. O outro também tem a mesma dificuldade. Dois perguntas eu conheço e ajudo. Aliás, um, não sei se está aqui hoje, né? E aproveitando o ensejo, a linha Braille, que vai se falar, inclusive você falou a questão da linha Braille, também ele deve falar com o Júlio, que é o Douglas. Viu, Douglas? Entra em contato também com o Júlio, que você entende de linha Braille, pode ajudar aí a turma, tá bom?
Bom, então, para completar, o projeto Lexis. O projeto Lex é também um projeto baseado na tecnologia Das Vox, que é o EndVox para dislexia. Eu cheguei a mencionar aqui, tá? O projeto Lex não está sendo feito por mim, eu só estou dando orientação. É uma aluna de mestrado que está desenvolvendo uma versão do EndVox para disléxicos. Tá? Ele utiliza a tecnologia do Das Vox, mas a cara não é a cara de EndVox. A cara é uma cara de janela comum, dessas janelas de Windows, sabe? Janela branca, não sei o quê. Porque para o disléxico precisa botar uns pontinhos na tela, tem uma série de detalhes. Daí essa aluna está trabalhando nessas questões. É uma tese de mestrado profissional da Escola de Engenharia da UFRJ. Queridos amigos, e terminou. Espero que de alguma maneira aqui esclarecido.
Das Vox. O que você deseja? Das Vox. O que você deseja?
Rádio Das Vox.
Há 14 anos em seu coração.